muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast... Esqueci minha entrada, Escobar. O seu podcast sobre as tretas da atualidade. Aqui quem tá falando diretamente de Luanda, em Angola, na África, é o Ivo Neumann. E eu tô aqui acompanhado do meu parça, Dr. André Escobar!
Salve, salve, Ivo Neumann, salve, treteiro, vocês tão bonzinho? Ivo Neumann, só queria te falar que eu não vou editar esse começo e esse vacilo vai entrar no áudio final, batendo o nosso recorde pessoal de menor tempo com a vinhetinha do Bob na chamada.
É, realmente foi rápido dessa vez. Mas tá bom também, porque aquela comemoração que tava entrando na vinheta toda vez que eu me apresentava tava me deixando um pouco, como é que fala? Encabulado, envaidecido.
É mentira dele!
Você sabe, Escobar, que a vaidade é o pecado mais perigoso, né?
A vaidade é a gula, diria minha pança.
Mas também estamos com ela diretamente de São Paulo, já que o Escobar não chamou, eu chamo Doutora Flávia Oliveira!
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tenho que dizer que está ficando cada vez mais difícil gravar esse programa, porque o Ivo me colocou numa posição de melhores notícias e melhores tretas, e agora eu preciso manter meu pódio.
Ah, mas eu tenho certeza que você vai conseguir hoje, Flávia. Principalmente porque hoje a gente tá num festival de tretas, de pautas aqui, de temas. Ô, Escobar, o que nós vamos fazer dessa vez? Quem conta essa história? Eu conto ou você conta?
Bom, nós não temos roleta.
Minha gente, eu não aguento mais! Minha gente, eu não aguento mais! Então, caralho, essa música, minha gente!
A gente já falou sobre isso, a nossa roleta aí está prejudicada nesse exato momento. Então, temos que trazer as nossas próprias tretas. E aí, eu preciso admitir uma falha. Eu roubei. Eu pedi para os nossos assinantes no grupo do Treta quais as sugestões de assuntos que eles gostariam de ter discutidos nesse programa. Só que aí, eu preciso fazer uma segunda revelação.
Caralho!
Eles deram ótimas sugestões, mas eu me senti sujo, sabe? Esse programa é para você trazer as suas próprias tretas. E quando eu peço pros outros, gera um efeito meio, sabe, fiquei me sentindo culpado, fiquei me sentindo sujo depois. Falei, não posso fazer isso. Então, Ivo Neumann, eu quero recuperar um antigo quadro desse programa.
Ô, louco.
Eu quero recuperar a treta súbita.
Meu irmão, treta súbita, caralho. Quanto tempo que eu não... Com aquele cigarrinho, né? Treta súbita. Há quanto tempo que eu não ouço esse nome?
Olha só, a gente tem algumas sugestões de treta aqui que os nossos ouvintes, nossos assinantes, trouxeram no grupo de padrinhos do Treta. Eu quero trazer alguns assuntos pra gente debater, tipo, um jogo rápido.
Opa.
Não precisa ser uma discussão, mas só uma opinião...
Pinga fogo.
Direta, exato, pinga fogo. Quero começar com um assunto importante aqui. A não monogamia é o novo veganismo?
É, eu posso dizer que sim, porque é o correto. Mas não é pra mim. Eu sou estruturalmente construído. Eu preciso me desconstruir pra ser vegano ou pra ser não monogâmico.
Caralho, Ivo Neumann, eu não conseguiria responder melhor que você. Essa sua resposta foi brilhante.
É isso. Mas é porque eu acho é o certo. O veganismo e a não monogamia é o certo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
Mas ao mesmo tempo, não tenho a menor condição de aderir a esse estilo de vida.
Jamais. Eu tenho churrasco em árabe tatuado aqui. Churrasco.
Agora você pode completar e colocar churrasco de esposa. E aí fica fechado o pack todo pra não ter mais nenhuma discussão.
Sou dela, né? Propriedade.
É, pertenço a.
Mas vale dizer, só pra situar a galera, que a gente, esse podcast tem um grupo no WhatsApp, um grupo de bastidores com a galera animadíssima. Agora Johnny Ross e Flávio Oliveira estão lá, juntaram-se a Escobar e Charles Peixoto também. E a gente, o pessoal lá tá clamando por pauta. O pessoal gosta de participar, entendeu? O Fábio Brasileiro que mandou esse monte de pauta aí. A galera depois dobrou a proposta do Fábio, então tem umas 50 mil pautas. O que mais você tem pra gente aí, Escobar?
Diga-se de passagem, o Fábio que tem a melhor arroba no Twitter de todas, que é autista de boteco. Genial. Segundo assunto, por que homem é calado no sexo enquanto adora ouvir o gemido da parceira?
Nossa, por favor, elucide-me. Por quê?
Não, elucide-me não. É pra dar uma opinião. Aqui é treta súbita, Flavinha.
Não, eu quero entender, cara. Não é possível. Não é possível e nem é legal essa condição.
É, masculinidade tóxica, mano. É, gemer, fazer barulho na cama é considerado algo gay ou efeminado. Então é isso. Culturalmente é igual o homem não poder tomar uma dedada. Eu acho que é por isso.
Eu acho que tem o contraponto ainda, que é o pior de todo, que é quando o homem resolve falar coisas durante o ato, que é sempre a cena mais ridícula de todas. Eu não tenho a menor condição, da mesma forma com a treta anterior, eu não tenho a menor condição de me encaixar nesse papel. Eu acho absolutamente ridículo.
Não, o sexo é um contrato entre duas ou mais pessoas, né? Um combinado ali. Então tem gente que gosta de ouvir falar umas putaria, tem gente que gosta de gemer, tem gente que gosta de não fazer barulho. Então varia muito.
Eu gosto muito daquele print de conversa que a menina fala, me xinga, e ele fala, sua orelha de abano, barriga d'água, sua desempregada, eu sou tipo esse cara.
É foda. Que mais?
Quero trazer mais um assunto aqui pra gente fechar essa rodada da treta súbita.
Ah, tem muito mais.
O Glenn Greenwald é o Kanye West do jornalismo?
Nossa, sim. Definição melhor não tem.
Essa foi maravilhosa, né, mano?
É boa, né? Eu gostei que o Fábio trouxe umas sugestões tipo, carros são como lanchas. Eu gostei muito disso.
A verdadeira treta do Glenn Greenwald é a galera que fala que sempre ele sempre foi assim e a galera que fala que ele mudou e virou assim agora. Né? Esse que é o problema. Acho que essa é a treta, porque que ele é o Kanye West de jornalismo, ele é, né?
Eu acho que ele sempre foi assim. A questão é que enquanto ele tava, entre aspas, e muitos coelhinhos voadores aqui, do nosso lado, a gente não ligava tanto. Quando o cara começou a defender a liberdade de expressão irrestrita, e aí envolvendo o Monark e a galera desse nível, você fala, pô, pera um pouco, esse cara é meio esquisito. É que na época da Vaza Jato e tal, ninguém tava dando a devida importância pra isso, porque o cara tava divulgando algumas coisas escusas que a gente merecia e queria ver, né?
Era minimamente sensato, né?
A lacrada que eu mais gostei sobre esse caso aí foi alguém que perguntou pra ele, né? Falou, Glenn, me fala exatamente em que momento dos anos 30 você ia parar de defender a liberdade de expressão dos nazistas na Alemanha, por exemplo. Porque é isso.
Caceta. E a pergunta irrespondível,
não,
né?
Não tem como, né? Você vai defender a liberdade de expressão até o limite. Onde que é esse limite, né? As pessoas têm que ver onde é que é esse limite aí. O Glenn não enxerga.
Muito bem, trouxe três assuntos aqui pra nossa rodada de treta
súbita. Não, calma aí. Não, pera aí,
você quer trazer um, né?
Não, dessa lista aqui, você pulou um assunto que eu acho que é uma coisa que tem que ser dita, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tá?
Ah,
esse filme tá hypado, as pessoas estão falando muito, porém, eu quero ser hipster de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, porque eu fiquei apaixonado, fui um dos primeiros a ficar apaixonado aí por esse filme. Quero imaginar que sou o primeiro a ficar apaixonado por esse filme. Então, não vi numa cabine de imprensa, mas assim que eu assisti na locadora do Paulo Coelho, foi um filme que me impactou. E ele virou um dos filmes que, depois que eu terminei de assistir, eu rebobinei e assisti de novo. Assim como Matrix, em 1999, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, também foi um filme que, quando eu terminei de assistir, eu voltei e assisti de novo. Hoje em dia é mais fácil, né? Matrix eu tive que rebobinar, e esse foi só dar o play que ele já tava rebobinado. Viva a mídia digital.
É bom que numa tradição aqui do Treta, nós temos pessoas em posições antagônicas. E ao mesmo tempo em que Ivo Neumann adorou esse filme com todas as suas forças, eu achei um filme bobo e não me pegou em absolutamente nada.
Ah, pessoa ruim,
eu sei
sem
que...
coração.
Não, pera um pouco. Isso vai virar a treta principal do programa se a gente continuar por esse caminho.
Flávia, você gostou? Só sim ou não? Deixa o Escobar
então,
falar.
Então, aqui vai a opinião de uma pessoa que não assistiu.
Ah,
pô. Eu tô um pouco me fudendo se o filme é bom ou não.
Não tem nada mais treta do que isso. São opiniões completamente antagônicas.
Então, mas a questão é, porra, pra que voltar pro cinema? Para que voltar para o cinema? Não tem sentido isso. É a mesma coisa que, sei lá, colocar Jurassic Park no cinema de novo. Tá, passou, todo mundo assistiu no cinema, foi. Bota outro filme lá, porra.
É a pandemia, né? A gente ainda tá... O cinema tomou uma porrada aí com a pandemia, então eu acho que eles estão tentando recuperar as pernas, né? É o mal das pernas.
Ah, não. Não faz nem sentido isso.
Eu não sei qual foi a arrecadação desse filme, não sei se foi alta ou baixa, pra eles precisarem fazer um troco a mais, né? De repente, tem uma motivação econômica aí.
É.
principalmente com o filme sendo indicado ao Oscar e sendo um dos favoritos, gera buzz, e as pessoas que não viram ainda vão querer ver, e as pessoas que são malucas como o Ivo vão querer ver de novo, então sempre tem público pra isso.
É, não sei.
Não sei, foi uma boa declaração pra gente encerrar esse assunto. Vamos para as tretas do programa?
Eu não quero brigar com você, Escobar. Você não pode falar mal desse filme. Então vamos para as tretas.
Não, imagina aí. Não tem motivo nenhum para a gente brigar. Você tem todo o direito de estar errado.
Filho da puta.
Eu já trouxe as tretas súbitas, então acho que outra pessoa tem que começar com as tretas do dia.
Ai, deixa eu começar, porque eu tô muito brava. Começa, com a treta que eu trouxe. Mas muito brava. E vai ser bom ter
opinião... Vou ficar bravo junto.
Não, vai ser bom ter opinião de pessoas que... Bom, enfim. A treta que eu trouxe é... O IZ Pod.
Os pods IZ são concentrados vitamínicos elaborados para o dia a dia, nos quais não há adição de nicotina e a absorção de nutrientes é feita pela mucosa e na inalação do vapor produzido a baixa temperatura.
Que tecnicamente é um vapor à base de vitaminas.
Maravilhoso.
Que são absorvidas pela mucosa e que você dá o seu pega lá antes de fazer esteira. Porra, não, sério. Assim, é pegar o carimbo de idiota e dar na cara das pessoas. Eu tô muito fodida da cabeça com isso.
Quando eu vi essa propaganda, primeiro eu achei que fosse uma sketch tipo do Porta dos Fundos, porque é absolutamente surreal.
Ah, não é?
Mas logo depois que divulgaram a propaganda, o perfil tirou o anúncio do ar. O que significa que talvez fosse só um golpe que não deu muito certo mesmo.
Não, mas você quer o pior? Eu tô com a página aberta aqui, dá pra você comprar por R$55. Ele existe.
Pô, que beleza.
Tá ligado?
Tá mais barato que meus vaporizadores.
Mais barato que um Centrum, tá valendo, hein?
Gente, mas
não,
é sério.
Eu queria só explicar. Eu queria só explicar pro ouvinte não twitteiro, né? Que a gente fala aqui das tretas do Twitter, dos hype e tal, às vezes o cara não sabe, mas isso é um vídeo de uma mulher que tá no vídeo dizendo que você pode fumar um pendrive com um vaporizador e obter nutrientes, que você vai malhar melhor. Olha aquele papo merda de cura milagrosa, coach quântico e fitness, tudo junto ao mesmo tempo, com a picaretagem da mulher querer vender um vaporizador que te dá vitaminas e nutrientes, né? Energia pra você treinar. É complicado.
Seria o Easy Vape a nova Ginkgo Biloba? Ou ômega 3 da Top Term? Alguma coisa assim?
É tipo aquele aparelho que malha sozinho, né? Você liga o aparelho e ele
fica
tremendo.
Que dá um choque.
ou aquele que faz um shake, né? Que fica...
Você fica balançando o shake.
Mas, gente, assim, na boa, é complicado quando você não presta atenção nas aulas de biologia pra você entender que nutrientes, vitaminas e minerais você absorve pelo intestino e não pela mucosa, sabe? Então, assim, pra mim, que tem um histórico aí dentro da área da saúde, chega a ser criminoso um negócio desse, sabe? Você utilizar de uma coisa que... Sabe? Não dá, cara.
Vicia.
Não...
Você...
Puta que pariu.
Divulgar um produto que vicia pra falar que ele ainda faz bem pra saúde.
E caralho.
Mas eles anunciam que não tem nicotina, hein?
Bom... Esse
de
não
todas
tem,
as né? vitaminas, eles esqueceram dessa, que é a mais importante.
Pois é, né? O troço não funciona, ainda não funciona nem pro efeito
Nossa,
da nicotina,
gente.
Né? Mas ó, eu e o Escobar já gravamos aqui nesse podcast um episódio sobre vaporizadores. Eu sou um adepto do vaporizador, Escobar já foi, não sei se ainda é, mas... É sempre bom deixar claro dois pontos absolutamente simples, que tem que ficar claro sempre que a gente fala disso. Primeiro, é que vaporizador faz mal pra saúde. Isso é óbvio, né? Tem nicotina, até sem nicotina ele faz mal pra saúde. Você tá vaporando aqui, vaporizando substâncias, né? O propileno, o outro lá que é a glicerina. Então, é isso aí, na melhor das hipóteses, te cria um vício psicológico, né? Nessa fixação oral pra sempre aí. Mas um outro ponto que eu gosto sempre de deixar claro é que o vaporizador usado corretamente, com a substância, não tem como saber, né, se a substância é correta, confiável, mas uma loja de boa índole e tal.
Não necessite la garantia, la garantia soy yo.
Você, pelo menos, é menos pior do que fumar cigarro, então pode sim ser uma forma de redução de danos para a pessoa parar de fumar cigarro especificamente, né? Só, pelo menos eu tô há 5 meses e alguma coisa sem fumar um cigarrinho, só no vaporizador, e achei ótimo essa troca. troca, assim, pelo menos por enquanto não aparecer um câncer, uma parada assim, né, um enfisema, tá ótimo, assim, pelo menos o cheiro, o cheiro de morango é melhor do que o cheiro de cinzeiro, né?
De fato.
Mas é isso, faz mal pra saúde, ponto, e muito menos não vai te trazer nutriente nenhum, benefício nenhum, né? Não existe whey protein fumável.
E em prol da transparência com os nossos ouvintes, a gente não pode ser mentiroso aqui, e quando o Ivo fala que ele tá só num vaporizador, é vaporizador vírgula, porque tem 5 meses que ele não fuma um cigarro, mas o cigarrinho do capeta, esse cara não trocou. Então, sejamos sinceros aqui nesse programa.
Meu sonho é largar o vaporizador e ficar só no capeta, né? Isso aí, com certeza.
Agora, eu fiquei curioso com essa treta que a Flávia trouxe. Qual que é a forma, o recipiente deste produto? Será que ele também é VGPG? Será que ele também tem glicerina e propilopropopopopol?
É o quê?
Essas porra toda? Porque esse negócio não faz tão bem assim, né, gente?
É, mas aí tem que ser, né? Porque não tem outra fórmula pra você fazer um vaporizador. Vaporizador inofensivo, eu acredito.
Não existe outra tecnologia, né?
Não, ele tem que ser. Eu tô querendo pegar aqui. Eu não achei esse no Google. Eu tô querendo pegar aqui.
Olha, não fala nem qual é a composição dele. Fala só os sabores que tem disponível. Mas.
É. As substâncias que geralmente vão nesses vaporizadores de nicotina, né, nos chamados líquidos, juices, ou e-liquid, e-juice, é o propilenoglicol e a glicerina bidestilada vegetal. Só pra...
Que é o tal do VG e PG.
E com certeza deve ter óleo essencial, né?
Isso, aí o Escobar falou, né, de VG e PG, e existe assim, dependendo do líquido, você tem uma proporção de 70% de uma, 30% de outra, 50-50, né, tem os tipos diferentes aí, e além disso você pode também comprar a quantidade de nicotina adequada aí pro seu vício, né? Tem gente que vaporiza sem nicotina, eu ainda não consigo. Se eu vaporizar sem nicotina, parece que tá faltando alguma coisa, sabe? É igual cerveja sem álcool.
Agora, eu tenho uma pergunta técnica pra Flávia, ela que é da área da saúde, ela disse aqui de forma bastante veemente que a única forma de você absorver vitaminas e nutrientes é pelo intestino. Então a minha pergunta técnica é, se você enfiar esse vaporizador no cu, funciona?
Não.
Ia que tava vindo.
Porque antes de... Falando tecnicamente, né? Você tem o final do intestino grosso e a parte do reto. Então, a não ser que você enfie muito profundamente pra chegar no seu intestino grosso, talvez você absorva alguma coisa.
Se der um puxadão, né? Se der um puxadão assim. Se o vapor chegar no delgado.
Pois é. Se dá uma tragada, né? Pra dentro ali, vai.
Eu quero ver fazer aquelas bolinhas de fumaça depois.
Ah, é muito bom. O que me faz pensar naquela máxima que qualquer coisa pode ser um vibrador, é tudo questão de coragem, não é verdade?
Exatamente.
É, mas olha só, tem um desdobramento dessa pauta, que é até onde vai a cara de pau, né, dessa galera aí que vende produtos malucos agora no Instagram, né? Antigamente tinha o Disque Compras, né, você ligava lá pra... Esqueci o nome da...
1406.
Polishop da vida, é, exatamente.
Ligue já para 011-1406 e peça Guinso 2000 por apenas 29.990 cruzeiros reais.
E aí, hoje em dia no Instagram, mano, tem uns produtos, cara, inacreditáveis, que você abre ali, está rolando seu feed, daqui a pouco, máquina do tempo, volte para os melhores anos da sua vida. Irmão, você não pode anunciar isso, velho. Você não pode anunciar um vaporizador que te dá, que faz emagrecer, te dá energia pra treinar. Os caralho, é 4 vitaminas e sais minerais. Porra, mano, não é assim.
Mas tem uma certa justiça poética se você parar pra pensar nisso, Ivo Neumann. Porque se você lembrar, ah, sei lá, tipo, 30 anos atrás, os anúncios do Hollywood, do Marlboro, era tudo na mesma pegada. Era o cara escalando uma montanha e acendendo cigarro, andando a cavalo acendendo cigarro. Os caras só modernizaram essa pegada aí pra uma coisa mais high-tech.
É, não, exatamente. Antigamente era o quê? Era o cowboy, o surfista, o alpinista que fumava, né? Hoje em dia é o quê? É o crossfiteiro que vaporiza.
Que bodybuilder, porra!
Os tempos mudam tudo, sempre.
Muito bem. Gostei muito dessa treta, Flávia, muito bem. Acho que podemos partir pra próxima. Você quer ir ou você quer que vá, Ivo Neumann?
Vai lá, Escobar. Vou deixar pro fim pra eu escolher aqui qual que eu...
Muito bem. Eu quero falar de Hogwarts Legacy. Opa. E pra você que não é um nerd suficiente pra saber do que estou falando de um joguinho de videogame, tanto para PlayStation quanto Xbox e PC, que tá pra sair agora no dia 7 de fevereiro, envolvendo toda a mitologia do universo de Harry Harry Potter. E a internet está em polvo rosa com esse lançamento. Mas parte da internet está em polvo rosa e parte da internet está condenando a parte da internet que está em polvo rosa por causa desse lançamento. Por quê? A J.K. Rowling, que é a pessoa que criou o Harry Potter, não tem muitas outras formas de falar. É uma transfóbica do caralho. A mulher ativamente financia o discurso transfóbico nas redes sociais. Cada tweet dela, ela tá tentando prejudicar alguma minoria. É um negócio complicadíssimo. Isso gera uma conversa sobre. Por quê? Eu, aqui, na minha cabecinha, tá? Eu gosto muito de Harry Potter. Eu sempre gostei muito. Eu cresci lendo Harry Potter. Eu fui ver os filmes. O jogo parece incrível. Eu gostaria muito de poder ter uma imersão nesse universo. Mas eu não consigo colaborar com essa ideia. Porque eu não consigo pensar em dar dinheiro pra essa mulher. E por um lado tem a galera que pensa assim. E pelo outro tem a galera tentando criar uma justificativa. Do tipo, não, os meus 200 reais não vão deixar ela mais rica ou mais pobre. Não sou eu que vou fazer a fortuna dessa mulher. Mas eu não consigo compactuar com a ideia de dar dinheiro para uma pessoa que defende essas causas. O que vocês acham? Dá pra separar a obra do artista? Ou a gente tem que colocar tudo num balaio só?
Então... Assim como a treta lá do vaporizador fitness, a gente reduz aí ao mínimo denominador comum, a gente extrai a boa e velha treta, né, do limite da picaretagem, essa questão aí do Hogwarts Legacy é a mesma. A gente joga e reduz pro mínimo denominador comum e a gente tá falando da boa e velha treta de separar o artista da obra. Eu acho que isso vai de uma sensibilidade muito pessoal. Eu, por exemplo, sinto um incômodo, por mais que eu racionalmente não opte por não sentir, eu sinto um incômodo de consumir Harry Potter hoje em dia, de ouvir um Michael Jackson. Se eu tô assistindo um filme, tem o Kevin Spacey, tem o Johnny Depp, eu já fico assim, porra, não quero ver isso não. Sabe, porque isso me traz um sentimento ruim, sabe? Então, eu vou parafrasear aí um ilustre desconhecido que eu não lembro quem foi, né, então virou autor desconhecido, que a melhor forma de separar o artista da obra é com a guilhotina.
Boa. Ué, separa mesmo, né? Eu já acho que... Então, uma linha muito tênue, né? Mas assim, eu uso como critério o quanto o artista tenta, de certa forma, aprender e se redimir. Ela já demonstrou que ela é uma pessoa que ela é assim, ela pensa assim e foda-se. Ela tá pouco se lixando. É, porque assim, a gente tem uma criação, de fato, que é muito preconceituosa. Principalmente a gente aqui da bancada, que é todo mundo branco. Opa! Todo mundo tem uma certa condição de vida.
Epa! Epa! Veja lá como fala, sua sirigaita!
É, você não, mas a maioria.
Ofendeu o Ivo Neuma agora.
Desculpa,
eu
perdão.
Eu sou, tecnicamente, latom das pedras. Fui aqui esclarecido por um angolano que eu sou mulato.
Não, então, aí eu já ia falar, puta, eu acabei de ver uma entrevista com a Preta Gil falando do termo mulato, mas enfim, não vamos trazer tretas em cima de tretas.
Eu tô ligado. Eu tô ligado, eu falei, eu comentei com esse brother, né, que no Brasil não se fala mulato, que isso aí é uma expressão ofensiva, né? Aqui em Angola, ele me explicou, não, aqui em Angola tá liberado, pode falar mulato, você é mulato, ele falou.
Então vamos lá, aqui na bancada temos dois de três branco e um a definir, então...
Exato, o que varia oscila...
Etnia fluida,
Exato, exato. Então assim, eu até perdi minha linha de raciocínio, mas falando, né, que ela já demonstrou ser uma pessoa que ela não quer mudar, que ela não quer aprender, e a gente foi construído dentro de uma sociedade que tem todos esses preconceitos e, de fato, a gente leva um tempo pra mudar. Há uns anos atrás, eu tinha pensamentos extremamente quadrados, eu era contra cotas raciais, eu era uma pessoa péssima, mas, assim, eu fiz questão de ser uma pessoa melhor. Então, quando eu vejo isso num artista, eu acho que vale você dar uma chance, mas quando, no caso dela, cara, de fato, não tem como. E não adianta você pensar, meu querido, que não é o seu 200 reais que vai fazer diferença, porque milhões de pessoas estão pensando que 200 reais dele não vai fazer diferença, e chega no final dessa conta, essa mulher vai enfiar milhões no cu pra continuar falando bosta, entendeu?
Não, mas ainda que não faça diferença de fato, talvez os seus 200 reais não vão fazer diferença nenhuma.
Não, nenhum dinheiro mais faz diferença pra ela.
É, mas é uma questão moral, tipo, eu só não quero dar o meu dinheiro pra filho da puta, tá ligado? É só Sim. uma questão de princípios. Não se vai deixar ela mais rica ou não. Acho que o problema talvez seja outro, o foco da situação talvez seja outro. É colaborar com uma pessoa que tem um discurso horrível.
Se é ético consumir,
Exato.
Né?
Exato.
Tem um argumento que eu acho que é válido nessa discussão, que é o não cometer um anacronismo, né? Não cometa um anacronismo. mecanismo. Então, vamos supor, né? Se você quer consumir uma obra de alguém aí que foi meio machista no passado, ou seja, todas as músicas do passado, por exemplo, tudo bem, é normal, porque por mais que fosse uma parada errada, era uma parada que era considerada ética ao seu tempo, à sua época, né? Então, agora, quando a pessoa tá em pleno 2023, né? Eu acho que ela é radfem, né? Existe uma corrente de radfem que exala a transfobia aí por todos os lados. E eu digo mais, é porque a transfobia é uma parada que tá sendo esclarecida no momento, né? A gente superou, digamos assim, o senso comum superou o racismo, o senso comum falou ok, homofobia não é legal. Aí agora chegou a vez da transfobia, porque tem muita gente desconstruída aí o caralho, tecnicamente de esquerda, digamos assim, que também é transfóbica o tempo todo, né? Você vê, teve um partido aí, União Popular, que fez um tweet recentemente aí que é a favor das pessoas trans e esperam que elas encontrem um dia a solução pro problema delas. Porra, meu irmão, é tipo, é sinal que ninguém entendeu porra nenhuma e eu não consigo assimilar qual é a dificuldade, mano. Qual é a dificuldade da pessoa entender que tudo bem, o pronome neutro, o elo, o gênero fluido, o agênero, isso é um pouco mais difícil mesmo, tá? Isso aí, ok, as pessoas terem uma dificuldadezinha. Agora, mano, qual é a dificuldade de você ver uma pessoa de saia, de maquiagem, de sutiã, não sei o quê, e você quer chamar de ele, porra? Você quer usar o masculino, porque... Porque você quer, sabe? Por mais que você saiba que isso inflige um sofrimento, é desrespeitoso, você quer se referir à pessoa pelo gênero em que ela nasceu, né? O corpo em que ela nasceu. Não sei nem como é que se fala de uma forma mais respeitosa, mas, porra, pelo menos o pronome certo você pode usar sem problema nenhum, pô. Chama ele de ele e ela de ela. É fácil.
Só chama de ou. Falei. Você. Não é mais fácil?
Chama pelo nome, né? Chama pelo nome que ela atende.
Se não sabe o nome, pergunta. Se tá na rua, faz um ei, psiu, entendeu? Tem outras formas de chamar uma pessoa, porra.
Em 2015, eu tava num festival psicodélico com minha prima, que é psicóloga especializada em sexologia, alguma parada assim, né? E é bissexual também. E tinha uma pessoa andrógena no nosso excursão. E aí eu virei pra ela, chapado, né? Tava bem chapado essa hora, virei pra ela e falei assim: Lu, é menino ou menina? Eu não tô interagindo com essa pessoa porque eu não sei se é ele ou se é ela, se é menino ou menina. Ela virou pra mim e falou: uai, vai lá e pergunta.
Perfeito.
Pergunta, não tem problema nenhum. Essa pessoa deve estar acostumada com esse tipo de pergunta e se bobear, ela pode querer esclarecer ou não, né? Então, a forma certa é você perguntar, de repente, respeitosamente.
É isso que eu ia falar, mas pergunte com respeito, por favor, sabe?
Eu perguntei e o Marcelo falou que ele tá acostumado com essas perguntas, não tem problema.
Tem gente que pergunta e a pessoa dá a resposta, ela fala como ela gostaria de ser identificada, como ela gostaria de ser chamada, e a pessoa insiste, né? A gente vê muitos depoimentos de pessoas que trocaram o nome social, trocaram o registro civil, e as pessoas ficam: mas qual que é o seu nome de verdade? Mano, o nome dela e dele é o nome que ele tá te falando. Se eu quiser ser chamada de batedeira, me chame de batedeira, não discuta comigo, porra, sabe? Então, se vai perguntar, pergunta com jeito, com respeito, né? E até procura uma orientação. Fala: desculpa, eu não sei como te perguntar isso, mas como é o seu nome? Como eu devo te chamar? Sabe? Faz uma pergunta educada.
Ao mesmo tempo que eu concordo absolutamente com o Ivo Neumann, acho que a ação mais respeitosa nesse caso seja perguntar pra pessoa. Também vale apontar aqui que a pessoa não tem obrigação nenhuma de te educar e de te explicar o que é e o que não é e etc, né? É como você conhecer qualquer pessoa no mundo, né? O que você faz é perguntar qual é o seu nome. É basicamente assim que funciona pra todo mundo na porra do planeta. Não deveria ser tão difícil assim.
Até porque se você quiser se educar, gente, tem muita gente na internet falando com todo respeito. A gente tem a Juve, que fala sobre não binariedade, que é uma pessoa incrível e que fala de forma muito didática. Você tem a Trans Preta, você tem muita gente na internet falando sobre. Então, você quer se educar, cara? Pesquisa, porra.
Um parênteses aqui pra Juve, né, que, sinceramente, uma das melhores produtoras de conteúdo que eu jamais vi nessa internet.
Sem dúvida.
Absolutamente incrível.
É incrível, porque parece que ela liga ali o celular e sai só pérola, né? Ela tá num patamar aí pra mim de uma Laurinha Lerner. vieram, o pessoal do Choque de Cultura, são das grandes coisas que a internet nos trouxe.
É tipo máquina, né? Qualquer coisa que faz é brilhante.
É gênio, é gênio. E vale dizer, né, que se você... Eu acho assim que muito desse aprendizado vem da convivência, né? Você tem um amigo negro, você tem um amigo gay, uma amiga lésbica, uma amiga bi, pra não ter uma invisibilidade bi aqui. Mas é mais difícil você ter amigos trans, né? Não é tão comum, digamos assim, estatisticamente. A internet tá aí pra resolver esse problema, mano. Meu Twitter, alguém divulgou uma lista aí de pessoas trans que valia a pena seguir. Eu dei follow em todas, em todes. Uhum. Dei follow em todes, porque, pô, é uma forma de você assimilar, desconstruir a sua cabeça com coisas do dia a dia, sabe? E direto passa lá na minha timeline falando assim, pô, cheguei na rodoviária, o cara me chamou me tratou por masculino, ou me tratou por feminino. Pô, as pessoas sofrem com isso, cara. Isso é muito importante pra alguém, você ser visto e respeitado. Enquanto que pra você é só a porra de um uso de uma palavra, sabe? Que você pode usar muito bem, enfim.
Não custa literalmente nada, né? Só pra encerrar esse assunto e não perder o fio da meada, quero falar que estou muito chateado porque não posso jogar o joguinho com a consciência tranquila.
É foda. Mas é isso. A melhor forma de separar é com a faca.
O que, que você trouxe pra hoje, Vuneuma?
Vamos lá, então. Olha, eu fiquei muito tentado a puxar qualquer uma desses temas que a galera jogou lá no grupo do Treta. E eu tô até agora em dúvida, tá? Vou falar pra vocês o quê? Quais são os hypes do momento? Tem muita galera tá falando de Last of Us. Galera, são 3 episódios aí que a HBO já lançou até agora dessa maravilhosa adaptação dos games pras telas, mas talvez ainda seja cedo, né? Vai que rola um fenômeno Lost aí, um negócio meio Game of Thrones, e a gente tem uma grande decepção nos próximos episódios, ou no último episódio. Então acho que de repente vale a pena a gente deixar pra falar aí dessa questão mais pra frente. Inclusive, o Ale propôs um debate aí se a infecção do Cordyceps, né, começasse no Brasil, pra gente fazer essa simulação. Acho que vale a pena a gente ter mais tempo pra discutir isso aí e deixar a série avançar mais um pouco.
Posso lhe interromper por um segundo, Ivo Neumann? Se tem uma pessoa que gostaria muito de ter essa conversa e falar sobre The Last of Us, certamente essa pessoa é Johnny Rossi.
Sim.
Que não está conosco nesta gravação hoje. Então eu gosto muito de pensar em você começando a sua fala, Johnny Rossi enfiando os dedos no cu pra rasgar, e você fala que vai segurar, ele tira os dedos e fala, então tá bom, vamos deixar pra próxima. Gosto dessa imagem na minha cabeça.
Beijo, Johnny. vai ficar pra um episódio aqui com Johnny Rossi na bancada, a gente falar de The Last of Us. Enquanto isso, a gente vai assistindo aí, beleza? O que que acontece? Também cogitei a hipótese de fazer o follow-up do follow-up do follow-up e falar novamente de inteligência artificial.
Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não... Cara!
Mas eu não vou tocar mais nesse assunto, porque eu já mal consigo dormir à noite pensando na inteligência artificial. Então não vou falar de ChatGPT aqui nesse episódio.
Mas vale muito a pena mencionar a imagem que colocaram no grupo de assinantes hoje, da pessoa que pediu pra inteligência artificial desenhar um salmão descendo o rio. Só que a inteligência artificial tinha mais imagens de salmão para consumo humano do que do peixe, então tem uns filé de salmão pulando no rio. É maravilhoso.
É, você tem que dizer o que você quer. É por isso que hoje em dia, que em breve vai ter engenheiro de prompt, né? É porque você tem que descrever o salmão com mais detalhes, né? Você não pode falar só salmão, que a inteligência artificial não é inteligente, mas não é evidente, né? Calma lá. Uhum. Então, enfim, não vai ser nenhum desses assuntos, tô fazendo um mistério aqui, porque eu vou falar aqui, Escobar, toma essa, de um podcast.
Ah, não!
Eu quero trazer um assunto aqui que eu, sinceramente, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas é muito interessante, que é o novo True Crime do Chico Felitti, O Atelier. Vocês estão acompanhando, gente?
Não.
Tô devendo essa, cara. Adorei A Mulher da Casa Abandonada, acho que o estilo dele é muito legal, mas ainda não peguei O Atelier pra ouvir. Vale a pena, Ivo?
Olha, mano, é aquilo, né? Eu acompanho alguns podcasts narrativos, eu gosto muito desse tipo de imersão, né? É um podcast que geralmente tem um cabeça, né? O cara que faz o roteiro e apresenta e tal. Eu acompanho alguns outros, né? Rádio Escafandro, o Tecnocracia, eu acho. Enfim, não vou lembrar. Eu acompanho alguns outros podcasts desses. Não necessariamente de true crime, né? Eu gosto de podcasts narrativos. Porque é aquela história, né? Às vezes o cara vai gravar uma entrevista, aí o microfone falha. Aí ao invés disso ser um problema, isso vira parte da história. Ele conta, ah, aqui o microfone falhou, não sei o quê. E também tem o fato de que geralmente esses podcasts narrativos têm narrações...
é mesmo?
Muito tranquilas, né? Muito pausadas. Então, eu gosto, hoje em dia, eu tô procurando podcasts com a vibe mais suave pra ouvir. Então...
Mas qual que é do Ateliê?
Vamos lá, o Ateliê. O Ateliê é o novo podcast investigativo do Chico Felitti, que agora já tem uma produtora, né? A Pachorra Felitti. E ele foi atrás... Na verdade, uma história foi atrás dele. Depois que ele fez tanto sucesso aí com A Casa da Mulher Abandonada, que foi um verdadeiro auê, né? Tomou proporções gigantescas, as pessoas ficaram fazendo campana na frente da Casa da Mulher, tirando selfie. E era uma história um pouco mais séria e mais pesada do que isso, né? Uma história de escravidão e tudo mais. E agora ele tá falando sobre um assunto que é um clássico da literatura e também da realidade, que é aceita, né? Aceita que dói menos. Ele tá falando sobre um curso de arte que era, na verdade, um espaço artístico, né? Um espaço de convivência e expressão artística, mas que funcionava como uma escola de arte, que é o chamado Ateliê do Centro. No caso, o centro de São Paulo, né, obviamente, tinha que ser, que é um curso, uma escola de arte que tinha muitos alunos ricos e abastados, então filhos de gente importante, filhos de artistas consagrados, estudavam nessa escola de arte aí, só que a escola de arte era uma coisa meio diferente de uma escola, né, não chegava a ser uma Hogwarts, mas era um pouco diferente, porque era tudo centralizado na figura messiânica do mestre, né, o Rubens Espírito Santo, que criou o método REM, R-E-M. Não, método RES, R-E-S, né, de Rubens Espírito Santo. E, porra, quando você vai escutando os episódios, né, que é sobre a denúncia de uma ex-aluna que sofreu abusos de diversas naturezas, abuso psicológico, abuso físico, agressões e abuso sexual. E não era só ela que sofria, tem vários outros alunos que sofriam também. Só que todas essas agressões, teoricamente, supostamente, fazem parte do método de ensino. Porque não era matemática ali, não era biologia. Aquilo ali estava sendo ensinado é arte. Então a arte, ela tá sempre numa marginalidade, né? Quebrando as regras e... Enfim, o professor humilhava, agredia os alunos, fazia eles de escravos, os alunos tinham... E explorava financeiramente. Então a média de mensalidades ali na escola era de R$1.500. Às vezes para você ir uma vez por semana para fazer esse curso. Chegava lá, você ainda tinha que pagar outras taxas, tinha que pagar, cobrir despesas do professor e fazia comida pro professor, levava, era chofer do professor, todo mundo tava ali pra fazer o que ele mandasse. Ele, inclusive, tinha um uniforme, ele obrigava as pessoas, olha que loucura, ele obrigava as pessoas a ter uma vida saudável, se alimentar bem, fazer terapia, eram as obrigações que os alunos tinham que fazer. Veja vocês.
Esse é um absurdo, é isso?
E aí, fazer terapia ou psicanálise, né, o que é muito pior. E, enfim, muitas dessas pessoas não consideram sequer que foram abusadas, que foram agredidas, né? A defesa que ele faz, inclusive tem uma entrevista que tá pra sair com o professor, com o Rubens, vai sair aí provavelmente no último episódio da temporada. São 5 episódios que estão no ar até o presente momento aqui, a gente entrou em fevereiro, mas basicamente o argumento do professor, ele até fala com o Chico Felitti, se você vem até mim e eu vou colocar 5 brincos em você, com a sua permissão, isso é uma violência? Isso é uma agressão? Entendeu? E ele pergunta se é ou se não é. Tanto não havia essa autorização, né, porque a relação de abuso de poder, né? Ela geralmente envolve um consentimento que é viciado, ou seja, a pessoa está consentindo ali, mas não é aquilo que ela deseja realmente. Então, Só pra mencionar, o cara fazia cruz de estilete no antebraço dos alunos. Ele chegou a marcar aluno com ferro quente. Hoje ele tem um aparelho de tatuar, então ele faz tatuagens nos alunos, que é pra deixar arte dele. Ele obriga os alunos a comprarem as obras dele, né? Parte do curso é você ter uma coleção de obras do mestre, que você vai pagando parcelado, até aí você vai pagando, chega uma hora, agora você adquiriu essa escultura aqui que eu fiz agora no banheiro. Então, uma série de abusos, e o grande dilema moral da coisa é se esse método, né, com um consentimento do aluno que paga pra estar ali, que às vezes não percebe que ele tá sendo abusado, mas leva puxão de cabelo, leva porrada. As mulheres, basicamente, principalmente as mulheres, o tempo todo tinha que fazer ensaio sensual, tinha que fazer uns exercícios, né? Ele passava dever de casa, que era se masturbar. Aí a menina que não conseguia acordar cedo, ela tinha um dever de casa que é todo dia tirar uma foto dela no banho pro professor. Aí até o Chico, a pessoa que tava contando, se pergunta, né? Fala, porra, pra provar que você acordou cedo, você tem que tirar uma foto no banho? Não pode ser uma foto do meu cereal matinal, por exemplo?
Filhos Kellogg's com 10 vitaminas e minerais.
Né, ou um oi, acordei no WhatsApp, né, que é um pouquinho mais fácil. E o bicho vai pegar, cara. Eu acredito que vai ter uma reviravolta aí, porque dá raiva, né? Se eu ver essas coisas, dá raiva do cara. O cara já é artista, meu irmão. Todo mundo tem raiva de artista.
Ivo Neumann, toda essa história que você tá contando é uma história horrível. Gostei bastante da premissa, inclusive já botei pra baixar aqui. Mas é uma história horrorosa. O que tá me escapando nesse exato momento é, qual é a treta? Aonde que temos margem para discussão? Porque eu parto do princípio de que todo mundo vai falar aqui, é horroroso, é um grandíssimo filho da puta. Aonde fica a margem para a treta?
Eu digo, quer saber onde é que tá a treta?
Por favor.
Tá no fato das pessoas, das vítimas terem sido manipuladas a aceitar o abuso, e isso juridicamente vai ser usado contra as vítimas. Eu acho que a questão é a síndrome de Estocolmo que rola dentro dessa história.
É óbvio, exatamente. É o primeiro fato de ser uma mulher, né? Pra uma mulher acusar um homem de um crime cometido pelo homem, ela não pode acusar sozinha, né? Ela tem que ter um monte de gente assinando junto com ela pro juiz sequer cogitar avaliar aquele caso, né? Então começa por aí. Mas é até uma situação que tá rolando do Big Brother, que vocês também não assistem, né? Então, porra, não, vai ser um monólogo.
Não, a Flavinha acompanha.
Que isso? Do Gabriel. Uhum.
Tem um casal aí que rolou um relacionamento abusivo e o Tadeu Schmidt chegou a chamar a atenção do casal que tava rolando aquilo. Isso acabou movimentando aí os últimos dias do jogo. O abusador, né, o Gabriel, vulgo ex da Anitta, foi demitido do programa, né, acabou de ser eliminado no paredão. Mas existe aí esse debate, né, qual é o valor de um consentimento de alguém que consente com uma violência, né, consente com uma fala agressiva, com um abuso. E na verdade é porque ela não tem, ela não tá numa posição de poder não consentir. É basicamente isso. Um mestre, né, um professor, exerce um poder sobre o aluno que, porra, já foi catalogado pela ciência. É o mesmo que um chefe assediar um funcionário. Você não pode passar a mão na sua funcionária e ela não reagir e você achar que aquilo é um consentimento, porque ela não tem a opção de não reagir. Então é a mesma coisa em relação aos alunos. Por mais que o aluno, ele voltou na aula seguinte, né, ele voltou na semana seguinte, ele tá pagando mensalidade pra sofrer aqueles abusos ali. Se isso não é um consentimento, o que mais vai ser? E não é, na verdade. Então eu acho que a treta é essa. Mesmo que a pessoa consinta, mesmo que a pessoa aceite aquele tratamento, mesmo que a pessoa volte no dia seguinte, que a pessoa pague mensalidade, eu acho que precisa ficar bem claro que ainda assim é um abuso. Concorda?
Eu concordo e eu vou puxar a energia do programa lá pra cima, tá? Tô ficando especialista em fazer isso.
É energia aqui, ó. Lá em cima. Carnaval, alegria.
Mas, juridicamente, uma pessoa maior de idade não pode ter relações sexuais com uma pessoa a partir de determinada idade, né? Ainda que esta pessoa consinta, este jovem consinta, isso é caracterizado como estupro, porque isso não é um consentimento esclarecido. E eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Não importa se a pessoa está consentindo ou não. Certas atitudes não são aceitáveis, certas posturas não são aceitáveis, e ainda que a pessoa esteja consentindo, ela não tem condições para tomar essa decisão de forma esclarecida, vocês não acham?
Perfeito.
Mas aí é que tá, até onde as pessoas entendem que essa vítima, ela não tem condições de não consentir com o abuso. Eu lembrei de um vídeo que eu vi a semana passada, que foi de um cara que estava batendo num outro cara porque ele estava agredindo a mulher. E no meio da briga, o cara que agrediu a mulher acabou tomando um soco e perdeu a consciência. E a mulher foi, tipo, em prol do seu agressor, falar: meu Deus, olha o que você fez, você bateu nele, socorre ele. E aí os comentários desse vídeo no Twitter, que é um lugar muito saudável pra se viver, era assim: essa mulher tem que apanhar mesmo, essa mulher tem que tomar no cu porque ela foi defender o marido que tava batendo nela, essa mulher não presta, essa mulher... Então eu acho que a discussão é justamente essa, a gente trazer à luz que existem pessoas que vivem dentro de um sistema de abuso que ela não consegue identificar que aquilo é um abuso, ela não consegue entender. É o caso que aconteceu no Big Brother. O menino foi eliminado da casa e a namorada, entre aspas, dele abraçou ele e pediu desculpa.
Sim, eu vi isso.
Então, assim, ela não tem o mínimo de noção do que o que ela tá vivendo é um relacionamento abusivo. E a maioria das pessoas não sabem. Eu só descobri os abusos do meu relacionamento passado depois que eu saí dele. Entende? Então, assim, eu acho que a grande treta é a gente elucidar pras pessoas que, por mais que tenha 46 anos, que foi lá várias vezes assistir a aula, que fez tudo que o professor pediu sem reclamar, ela não tá em condições, em posição de dizer não, porque ela não consegue identificar aquilo como um abuso. Pra ela, a lavagem mental que essas pessoas, que esse tipo de abusador faz é tão grande que a pessoa acha que é uma prova de amor, que faz parte da arte de acender um espírito criativo. Ela vai acreditar em muitas outras coisas, menos que isso é uma violência.
E não necessariamente que a pessoa não saiba que está sendo abusada, mas muitas dessas pessoas são levadas a crer que elas não têm escolha. Uhum. Isso é muito comum no relacionamento abusivo marital, né? Onde a pessoa é levada a crer que ela não tem alternativa além daquela vida. Eu imagino, pelo menos, que no caso desse professor seja alguma coisa mais ou menos parecida. E o cara force essas pessoas a acharem que elas não têm uma alternativa no mundo da arte sem ser passar por esse processo. De novo, é um consentimento não esclarecido.
Sim.
Exatamente. Existia um dos pilares da máxima, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É aquela velha história, que é um clássico, que a Flávia mencionou aí, de você meter a colher e, ao invés de ter uma pessoa contra você, ter duas, né? A mulher também ficar contra você a favor do seu abusador. Isso é muito comum. Na minha experiência pessoal, isso já aconteceu algumas vezes, mas eu acho que tem que ficar bem claro que se mete a colher, sim, porque vale a pena correr esse risco da pessoa ficar contra você, porque isso é natural. Isso pode acontecer devido à posição em que essa pessoa está, devido a ela não conseguir ter essa percepção que você de fora tem. Então, ainda assim, vale a pena. E já aproveitando aí que a gente tem uma audiência, e se você está em um relacionamento abusivo, ligue para 180, né? Dependendo das circunstâncias, você pode ser atendido por uma mulher. E se você presencia uma situação de violência, você também pode ligar para 190 para chamar a polícia. Isso aí é recomendado pelas autoridades, é o papel. Você, mulher, pode chamar a polícia, você é vítima. E você que está presenciando uma situação de perigo, né, ou de violência, você também pode ligar para a polícia e não se identificar.
Já aconteceu, cara. Eu e a Marcela, nós tínhamos um casal de amigos e a gente frequentava a casa deles. E numa situação específica, a gente teve que apartar uma briga física, literalmente. E foi aquela cena horrorosa, e chama a polícia e todo esse negócio e tal. A pessoa não ficou contra a gente, tá? A mulher da relação não ficou contra a gente. Mas eles estão juntos até hoje. Porque envolve muito mais coisa, condição financeira,
exato,
econômica,
filhos.
A própria... Filhos, a própria imagem que a pessoa faz dela mesma, sabe? Envolve tanta coisa que não dá pra gente julgar uma pessoa que se mantém numa situação dessa, porque o buraco é muito embaixo. O que a gente pode fazer é tentar evitar que a coisa fique horrenda, né, cara?
Eu ia falar que a situação já é complicadíssima, mas ainda envolve o fato de que a mulher é sempre desacreditada. Então,
sim,
nessa, existe toda uma estrutura pra piorar essa situação aí.
Ela não é só desacreditada, como a gente tem uma educação de que a mulher, ela tem que se submeter a isso. A partir do momento que ela é esposa, ela tem que se submeter ao marido, e isso é uma coisa muito patriarcal. E o que é pior é que é uma mulher abusada, independente do tipo de violência, né? Porque a Lei Maria da Penha já cobre violência psicológica, patrimonial, física, moral, e tem uma outra que eu esqueci, mas é só dar uma olhada, tá tudo lá. É o fato de que você chega pra denunciar ligar ou você liga pra polícia ou você faz uma denúncia e a primeira coisa que a polícia te pergunta é: que motivo você deu pra ele fazer isso?
Vai tomar no cu, né, meu parceiro?
Então a mulher não vai denunciar. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela foi agredida fisicamente pelo marido, a ponto dos vizinhos terem que chamar a polícia porque o marido quase jogou ela da sacada do prédio. Quando chegou na delegacia, por se tratar de uma família que tem um certo nome, né, de uma família que é conhecida, o delegado virou pra ela e falou: você vai destruir a carreira dele, você vai acabar com a carreira dele. E assim, ela chegou na delegacia, a família dessa pessoa já tinha mandado vários advogados pra, tipo, vamos fazer acordos, vamos conversar, vamos te silenciar, porque isso não pode chegar na mídia, porque se isso chegar na mídia, você vai sujar o nome da pessoa famosa, sabe? Então, como que você denuncia isso? Como que você vai atrás? A polícia não te dá abrigo, a polícia não te dá segurança, a polícia te questiona, sabe? Então, é um buraco muito mais embaixo.
Ah, eu sei de quem Flavinha está falando, hein?
É,
e se você quiser saber também, você vai ter que pagar R$4,20 para entrar no grupo de assinantes do Treta.
Não, e até parece, né, que vai sujar muito o nome do cara, né? Vai chegar no Twitter e as pessoas vão dizer: mas é só um menino. Uhum. É que ele é tão jovem, ele tem 58 anos apenas.
Sim.
Exatamente. Mas, Ivo Neumann, eu quero fazer uma reclamação aqui, que eu acho que é cabida, porque este programa está ficando muito militante. Isso daqui era um programa de maconheiro e, de repente, agora virou um programa militante. Eu estou preocupado com a imagem que nossos ouvintes vão fazer da gente, Ivo Neumann.
Não, Escobar, a Treta sempre teve um pezinho na lacração. Isso aí ninguém pode negar. Se você ouve desde o episódio zero, nós estamos aí lacrando e só no vrá. E é um vrá atrás do outro.
Muito bem, eu acho que a gente trouxe tretas interessantes. Na próxima semana a gente vai ter que trazer tretas mais leves, provavelmente falar sobre drogas, bisnaguinha, seven boys e...
Vou falar sobre sexo.
Exatamente, sexo com bisnaguinha e drogas. Provavelmente isso. Vão ser os temas da próxima semana. Mas agora eu acho que podemos puxar para o encerramento. O que o senhor acha, Ivo Neumann?
Vamos encerrar. É isso aí, meus queridos ouvintes. Esse foi mais um Treta Podcast aí com as tretas da atualidade, as tretas da semana, as tretas do Twitter. Muito mais polêmico que mamilos. No caso, eu tô fazendo uma referência ao vídeo e não ao podcast, que eu já não ouço faz um tempo. E é isso aí. Eu vou agora me virar para tentar fazer uma capa, né, que eu fui banido do Midjourney, estourei a cota, eu vou ter que botar mais, vou ter que botar mais dinheiro lá pra poder liberar a próxima capa do Treta, mas tudo bem, no próximo mês aí eu vou reservar a minha cota pra fazer só as capas do Treta, que eu confesso que eu andei abusando. Eu pensava na coisa de dar um ketchup de óculos e pedia pro Midjourney desse.
Aproveitando as perguntas do Fábio Brasileiro, vou mandar mais uma. Seria o Midjourney o novo caça-níquel? Porque é isso, você tem que ficar botando mais moedinha até conseguir chegar num resultado decente.
É foda, mano. Mas, ó, quem quiser conhecer minhas criações incríveis lá na minha carreira de artista digital, eu escrevo uma frase e sai pronta a arte. É a melhor forma de ser artista, é melhor do que fazer o curso do ateliê aí do rapaz. Veja bem, se pra fazer arte você tem que sofrer uns abusos, eu prefiro fazer arte aqui com a minha inteligência artificial. E é isso. Me segue lá no @treta no Twitter, no Instagram. E fica de olho aí nas capas do Treta Podcast, que vai ser uma arte show atrás da outra. Doutor Escobar, sua @.
Estou em todos os lugares como @ Belin Escobar, é B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu nick é lindo, inteligente e humilde. Muito obrigado pra todo mundo que aguentou a gente até aqui. Um beijo pra vocês. Flavinha.
Vocês me encontram em @ aestefanofly, Stefano com S mudo. E é isso aí, gente. A gente já sabe que a vida é de arte sofrida, dedo no cu e gritaria.
Muito obrigado, meus queridos. Valeu, galera. A gente volta na próxima semana. Um beijo e é nóis.